Seguimos por aqui, mais um quadro retrospectiva. Objetivo? Falar de 2025, falar como foi o ano, as ações, os investimentos, no caso do poder público, saber realmente como foi todas essas aplicações do dinheiro do cidadão, né? E a projeção para 2026. Comigo no estúdio está o prefeito de Pedras Grandes, prefeito Agnaldo Felipe. Está na reeleição, a gente pode tratar do primeiro ano de mandato, mas da reeleição, né, prefeito? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, eu que agradeço sempre aí a oportunidade, né, de vir aqui falar sobre Pedras Grandes, um pouco sobre política.
Vamos falar então, a gente vai elencando aqui alguns pontos e o prefeito vai detalhando um geral, né, para a gente também esmiuçar esses setores da administração de Pedras Grandes. Mas no geral, prefeito, tem perguntado às pessoas que vêm aqui ao estúdio, foi bom, médio ou não atingiu o objetivo?
Olha, eu tenho dito que a reeleição é sempre mais fácil, né? Porque você não está começando, você está dando continuidade a um trabalho, né, que já vinha, então, sendo feito. No nosso caso, claro, o nosso plano de governo para, então, tentar convencer as pessoas a nos dar a reeleição foi complementar aquilo que a gente já vinha executando. Mas um ano muito bom, de muitas entregas em Pedras Grandes, né? Um ano muito intenso, agora no final do ano, inclusive a gente deu uma folga um pouquinho maior para a nossa equipe, né? Justamente por conta disso, é muito trabalho realmente. Então estamos muito satisfeitos com esse ano de 2025, terminando aqui a rodovia da imigração italiana. Eu vim ontem para Uruçanga e passando aqui pela rodovia, gera na gente uma satisfação muito grande, porque é um desafio, né, esperado por muito tempo também, uma obra esperada por muito tempo, né, e agora iniciamos também a pavimentação da nossa ligação com o município de 3 de maio. Então, essa infraestrutura que demanda alto investimento, o município vem fazendo, e 2025 foi um ano muito importante para isso.
Bom, e isso também ele está integrado, o senhor fala muito da cultura do turismo, né? E tendo uma boa rodovia, um bom caminho para chegar ali ao município, eu imagino que ajuda, alavanca mais o turismo.
Com certeza, né? Como todos os outros setores, né? Educação, você precisa ter uma infraestrutura boa, para dar condições para que os professores transfiram, né, de forma mais eficiente o conteúdo. Na saúde também, é importante que você tenha essa infraestrutura, né, no turismo também, com certeza. Uhum. Então, Pedras Grandes é uma cidade, é um dos maiores investimentos também nessa região, proporcional com iluminação de LED, que traz para as pessoas uma satisfação muito grande, traz qualidade de vida. O turismo, a base do turismo é fazer com que o gestor ele crie as condições para melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam a cidade, né? Se a cidade é boa, então, para quem mora, obviamente vai chamar atenção, né, da circulação regional, estadual, nacional, internacional.
Uhum. A menina dos olhos, vamos dizer, para o senhor hoje, é realmente essa questão do turismo? O que o senhor trabalha em foco? Teve o outro ano de mandato, mas agora, nesse primeiro ano, mas tem mais 3 anos, né? O que o senhor pretende?
Olha, continua nesse sentido? É, sempre a marca, né? Pedras Grandes, o resgate desse protagonismo de Azambuja como primeira colônia de imigrantes italianos do sul de Santa Catarina, que havia se perdido. Então, colamos um pouco a marca Pedras Grandes, da festa do vinho Goethe, né, e colamos na colônia Azambuja 1877, que vamos dizer assim, são dois, é parte da nossa história que não pode ser negada, e ela é muito importante, inclusive para o desenvolvimento do turismo cultural, né? Chegamos a fazer um pacto com a cidade de Belluno, né? E com base, né, em ser aí o epicentro, digamos assim, do início da colonização italiana aqui, lá na década, no final do século XIX, nós criamos a Rota da Imigração Italiana, que aí não envolve apenas Pedras Grandes. Começa em Laguna, vem para Tubarão e Pedras Grandes, Azambuja, depois Uruçanga, né, contorna aqui essa região aqui de Cocal, Criciúma, Nova Veneza, Siderópolis, Treviso, volta para 390, sobe a Serra do Rio do Rastro, vai a Urubici, desce o Corvo Branco, acessa a segunda colônia de imigrantes italianos, que então é Grã-Pará. Nós temos ali colônia de alemães também, de polaco, água termal em Gravatal, sobe para o turismo religioso Albertina Berkenbrock, já no município de Maruí, passando por São Martim, que é a primeira colônia de alemães dessa região, e aí desce em Maruí. né, a região contorna aquela região dos lagos, que é uma região espetacular, e vai em Imbituba e volta para o ponto inicial, que é Laguna. A Laguna também nós temos um atrativo muito grande, né? A história da Anitta Garibaldi, Giuseppe, né? A República Juliana, né? Todo aquele movimento feito lá atrás, depois, inclusive, nós aqui emprestamos até a Anitta Garibaldi para a Itália, né? Para ajudar eles lá em 1865 fazer a sua unificação, né? Junto com o Garibaldi. Então, essa rota, ela é realmente um grande produto, que se for trabalhado de forma profissional, entregue às agências de turismo espalhadas pelo mundo, eu tenho certeza que a gente vai trazer para cá, para essa região, cada vez mais turista de qualidade. Quem vem para cá realmente para conhecer, conhecer as belezas naturais e a parte cultural também.
Bom, dá para perceber que o senhor pensa no seu local, no seu município, mas o todo, né? E é conhecedor de toda a história. Sim. E de toda a redondeza, e essa integração é importante também. Né?
Eu digo sempre que a história, naquilo que tange a nossa italianidade, a história precisa ser contada de forma verdadeira. A mentira, ela não se sustenta. Né? Então, quando você trata da verdade, né, eu acho que a gente fala com muito mais convicção. Né? Então, a Zambuja tinha uma poligonal terrestre, que não pode ser compreendida apenas como território de Pedras Grandes na atualidade, né? Ela é uma poligonal de 3.600 quilômetros quadrados, começava no Rio Tubarão e ia até na divisa com o Rio Grande do Sul. Então, Uruçanga, Cocal, Criciúma, Araranguá, são núcleos da colônia Azambuja. Então, ela não é a maior, não é a melhor, não é a pior, né? Mas ela é a primeira colônia de imigrantes italianos. Lá estou construindo a Torre de Pisa, com bastante dificuldade, porque é um prédio icônico também na área da construção civil, primeira torre do planeta que nós vamos fazer, a inclinação característica no dia da inauguração. Isso para mostrar, simbolizar um pouco a dificuldade que o imigrante italiano teve quando chegou aqui no final do século XIX. Né? Se inclinar um prédio de 1.000 toneladas de aço e concreto, né? O foco, o objetivo é colar um pouco a essa dificuldade que o italiano teve aqui quando chegou no meio desse matão, né, para desbravar tudo isso e, claro, com as outras etnias, ajudar a construir esse império econômico que nós construímos aqui no sul do estado.
Nessa questão, continuando aí na questão do turismo e desses investimentos, e como o senhor citava aí a torre, e o senhor trabalhou bastante nesse 2025, já vinha, né, tem a própria locomotiva lá instalada na parte da área mais central, mas são vários pontos que acabam atraindo o turista para o...
É verdade, no caso da locomotiva, nós temos várias homenagens lá, né, que tem a ver com homenagem, mas tem a ver com a educação também, tem a ver com o turismo. A locomotiva é uma delas, né? Por 90 anos, o primeiro tronco ferroviário que ligou em Imbituba, em Costa da Serra, passou por Pedras Grandes. Né? Então, todo o escoamento do agronegócio dessa região aqui, né, que vinha de Nova Veneza, que vinha de Criciúma, de Cocal, passava por Uruçanga, né, pela rodovia da imigração italiana, então, para acessar a Zambuja e acessar lá o tronco ferroviário em Pedras Grandes. Então, lá nós tínhamos os pavilhões, onde as pessoas guardavam as suas mercadorias para embarcar no trem. Né? Então, fiz uma homenagem a esse importante modal de transporte, que é o ferroviário, e é o primeiro monumento que não é estático, é interativo. Nós tiramos um motor velho de um ônibus desativado, um ônibus escolar, né, e fizemos uma adaptação com o sistema de tração de uma escavadeira hidráulica que a gente atualizou, e eu coloquei ela para andar naquele trecho. Fizemos ali cenograficamente também, está, né, representada a fumaça, o vapor, o som, né, mecânico. Então, é realmente um equipamento que tem sido muito utilizado, né, a gente já tem agenda aí para as pessoas fazerem esse pequeno passeio, né, da garagem da locomotiva até a frente da estação ferroviária, que é a primeira. Então, Pedras Grandes tem uma forte ligação com a ferrovia, que foi inaugurada em 1884. O imigrante italiano chegou aqui em 1877, em Azambuja. Então, pouco tempo depois, já o governo do imperador Dom Pedro II já estava concluindo aí essa via ferroviária, que foi muito importante para o transporte de passageiro e também o transporte do carvão que vinha da Encosta da Serra em Lauro Miller. Fizemos uma homenagem no Parque Casa dos Arcos, que é hoje, a gente está recebendo já aí quase duas vezes a população de Pedras Grandes por mês, visita Pedras Grandes por conta do parque ecológico que nós entregamos para a iniciativa privada aqui perto de Uruçanga, aqui no Rancho dos Bugres, e também o novo parque que nós criamos na entrada da cidade, é o Parque Casa dos Arcos, que era uma estrutura que no passado foi da rede ferroviária, né, e ali a gente se utilizou muito do aço da Ponte Ercílio Luz para criar monumentos, como aquela pirâmide que a gente tem lá, que é a maior do estado de Santa Catarina, a ponte arqueada, a gôndola veneziana que nós fizemos com placas, placas de velhas de trânsito que ganhamos do governo do estado, e o 14 bis, que é uma homenagem também ao Santos Dumont, o brasileiro inventor, o que conseguiu tirar algo mais pesado que o ar sem nenhum tipo de catapulta, está lá feito em tamanho real. Então, mais uma opção para o turista, mas esses equipamentos todos são utilizados também pela nossa rede local e para a rede regional de ensino, para levar a criança, e para que eles possam tomar lá aulas de história, absorver esse conhecimento relacionado a essa história. Então, essa estrutura que nós estamos montando, que incentiva o turismo, mas ela tem a ver também com a parte, tudo tem um sentido, tem a ver com a nossa história e tem a ver com a educação.
Uhum. Essa parte palpável, essa questão física aí, ela atrai os olhares realmente, né,
professor? Principalmente das crianças, uhum. É impressionante, quando o professor, então, ele começa a explicar para uma criança, o arco romano, a importância desse sistema, vamos dizer, de construção, e aí você entra na física, você entra também na engenharia, então... são peças, vamos dizer, uma espécie de sala de aula a céu aberto.
Não é algo aleatório que foi jogado lá, vamos fazer isso aqui.
Não é apenas um monumento, como é o caso da Torre de Pisa, que é um investimento de 4 milhões de reais, são 7 andares com elevador central, são quase 30 metros de altura, 8 metros de diâmetro, além do sistema de inclinação, o desafio à gravidade, porque você está mexendo numa estrutura muito grande, ele vai abrigar o primeiro museu digital interativo da colonização italiana. Ou seja, tudo aquilo que nós temos, vamos dizer, de história resumida, vamos dizer, condensada num livro físico, tem um começo, um meio e um fim. Mas a história, ela não se finda. A gente está contando ela diariamente, No caso das árvores genealógicas, por exemplo, nós temos, as crianças nascendo, e que aí você precisa, então, abrir o livro, precisa reescrever aquela árvore, para diariamente estar, então, atualizando ela. O Museu Digital Interativo da Colonização Italiana, ele vai tratar de contar a história, não apenas da imigração italiana. Nós vamos, o livro vai se chamar Os Filhos de Azambuja, e um livro que vai ser contado de forma permanente, porque nós estamos tratando do digital. Como é o teu Facebook, como é o teu Instagram, que tu atualiza todo dia, lá a história da tua família também, de fora para dentro, os familiares, claro, com filtro que nós vamos ter lá, mas os familiares vão poder estar contando de forma perene, então, a história da sua família, vão poder estar atualizando diariamente, não só a árvore genealógica, mas contando as histórias da família. E depois, o desenvolvimento econômico dessa região, a gente quer disponibilizar para as associações empresariais das principais cidades aqui da região, como é o caso das Polo, no caso, como é o caso de Tubarão, Criciúma e Araranguá, um espaço para que eles também possam contar a história do desenvolvimento econômico da nossa região. E a história da Anitta Garibaldi também, nós tivemos com o Francesco Garibaldi, o trineto da Anitta, já falando dessa possibilidade de o Instituto Anitta Garibaldi ter lá também um andar do prédio para que essa bela história da Anitta seja contada. E as outras etnias, a portuguesa, a africana, a polaca, a alemã, a gente quer que eles tenham esse espaço dentro da nossa torre. E de forma interativa. Então, essa história vai ser contada e a prefeitura, claro, o município ganha, porque os olhares são voltados para o município de Pedras Grandes. Quanto mais esse olhar for voltado para o município de Pedras Grandes, mais a nossa marca Pedras Grandes, a nossa marca Azambuja é valorizada e, claro, aquele que está disposto a fazer o seu investimento, ele vai considerar também Pedras Grandes. Hoje ele considera muitos locais da nossa região e não estava considerando Pedras Grandes. Agora vai começar a considerar.
Estamos em conversa com o prefeito Agnaldo Felipe, prefeito de Pedras Grandes, no quadro retrospectivo, falando no geral, né? Falando aqui sobre os assuntos pertinentes a Pedras Grandes e a região. Peço licença ao senhor, só para a gente fazer um aproveitamento com os nossos anunciantes e retornamos logo na sequência para dar esse gostinho aí de 2025 e já a projeção para 2026 para o nosso ouvinte.